Capítulo 17. Consequências do fanatismo. Em qualquer religião, o fanatismo é condenável, principalmente na Umbanda. Não me refiro à paixão extrema da sua religiosidade. Alguns adeptos da Umbanda não sabem separar a religião de seus afazeres tradicionais, como o trabalho, a diversão e a família. Por ser a Umbanda envolvente e cheia de mistérios, provoca uma excessiva sede de vivê-la em todos os instantes. Nas minhas andanças pelo Espiritismo, ganhei muita experiência para poder recomendar, principalmente aos jovens, uma observância severa no policiamento de suas atividades espirituais. O estereótipo do fanático religioso fica por conta do Pedro José. Quando moço, fazia parte do terreiro em que eu trabalhava. Recém-ingressado na maioridade civil, exorbitava com seu deslumbramento pelos mistérios da Umbanda e pela impaciência no processo evolutivo da sua mediunidade. Só falava em Umbanda. Sua noiva Dulce, também componente do grupo, uma doce e bonita jovem ainda com a graça dos 18 anos, era sua companheira incondicional, acompanhando-o em todos os lugares, mesmo quando o assunto era a religião umbandista. Um grupo de pessoas formada por casais e pessoas de meia idade, no qual eu me incluía, recebia sempre a visita do jovem casal. Aquilo me preocupava. Quando tive a oportunidade, chamei-o para conversar. Ô Pedro, não entendo errado o que eu vou dizer, mas gostaria muito, para o seu próprio bem, que você não fosse mais com a Dulce nas nossas reuniões, recomendei. Ele pareceu surpreso. Indignado, retrucou.
Ué, por que você disse isso? O que ela fez?
Não distorça as coisas que te disse e ainda vou falar. Você não percebeu que nessas reuniões só existem pessoas com suas vidas familiares já definidas e que se reúnem com o objetivo único para falar sobre a Umbanda? Vocês são jovens, noivos, e ela só está dentro da religião por imposição sua. Isso deve aborrecê-la. Sempre disse que conselho dos mais velhos não precisa ser acatado, mas deve ao menos ser considerado. Ele, ao contrário, estampou um largo sorriso e, se enchendo de empáfia, disse: Ah, fiz a cabeça dela. É uma umbandista convicta e adora as reuniões. Ela é até a cambone das minhas entidades. Eu não conhecia o Pedro na intimidade, nem podia, pois só falava dos Exus, dos caboclos e dos orixás. Eu tentei convencê-lo já com sarcasmo diante de sua irredutível posição. Antes de mais nada, meus parabéns. Você já tem entidades, falei ironizando sua assertiva ao mencionar minhas entidades. Mas aconselho, Pedro, vão assistir filmes nos cinemas, leve a passear, vão dançar em uma discoteca, ou mesmo visitem os amigos da sua geração. Nada adiantou eu falar. Ele continuou cada vez mais fanático e convencido que sua noiva gostava de sua egoísta programação religiosa. Fiquei preocupado. Mas não me arrependi de ter dado esses conselhos ao Pedro. Alguns meses se passaram e ouvi tocar a campainha da porta da minha casa. Fui atender. Era o Pedro. Já sentado no sofá da minha sala, ele era a expressão do sofrimento. Olhar triste, pestanas caídas e com olheiras marcadas. Perguntei, preocupado: O que aconteceu com você? A Dulce desmanchou nosso noivado, exclamou, desolado. Por quê? Não sei. Hoje, quando cheguei na casa dela, me disse que nosso relacionamento tinha acabado, por razões que não queria explicar. Eu posso fazer alguma coisa por vocês? Prontifiquei-me. Você pode conversar com ela? Prometi procurar a Dulce e tentar convencê-la a reatar o compromisso com o desesperado Pedro. Só a procurei uns dias depois, esperando que ela refletisse bem sobre o assunto. Pelo telefone, nosso diálogo não foi produtivo. Ô Dulce, é Fernando. Soube que você rompeu o noivado com o Pedro. Vocês sempre deixavam transparecer muito amor e harmonia. O que aconteceu? Devo ter mexido com os brios da Dulce. Ela, não se fazendo de rogada, foi categórica.
Não aguento mais falar de Umbanda. Não vou me casar com um homem que não sabe diversificar sua vida ou ser agradável. Ele demonstra um egoísmo incomum que fique com uma pomba gira qualquer e me deixe em paz.
Asseverou rancorosa. Conversamos algumas banalidades e desligamos o telefone. Liguei para o Pedro para dar conta do prometido. Ele, ansioso no telefone, perguntou:
Ela lhe contou por que brigou comigo?
Foi teu fanatismo, expliquei lacônico. De fato, não houve mais acerto entre os dois. Hoje estão em caminhos diferentes. Ele ainda solteiro, abandonou a Umbanda por desgosto e ela constituiu uma família. Por esses fatos de comportamento familiar, que nada têm a ver com a Umbanda, é que os dirigentes devem ter a cautela de orientar os membros da corrente, inclusive com hora de encerrar a gira. No terreiro do Edmundo Ferro, as giras terminavam por volta de meia-noite. Alguns médios, inclusive eu, nos habituamos a ir num bar depois das giras comer um sanduíche ou uma coxa de frango. Tinha até uma mesa de bilhar, onde alguns deles demonstravam suas qualidades juvenis. Chegávamos em casa já de madrugada. Claro que, no dia seguinte, ouvia a costumeira advertência da Ieda. Como acabou tarde o trabalho. Eu, omitindo o frango, o bilhar e o papo, não mentia. Não, você está enganada. A gira terminou cedo. Cheguei tarde em casa porque ficamos conversando. O experiente pai de santo, sabendo do fato, quando chegamos no final de uma gira, antes de dispensar o grupo, pediu a atenção de todos e, lendo uns nomes anotados em um papel, determinou: Fernando, Mingo, Antônio, Mauro, Paulinho, Leocádio, Mário e Zezito. Peço que todos fiquem no meio do terreiro. Surpreendidos com a atitude do Ferro, caminhamos todos desconfiados e lentamente para o meio do terreiro, sem entender nada. O dirigente retomou a palavra. Soube que vocês, incentivados pela gula deste gordo de 120 quilos, e apontou para o Mingo, quando saem do terreiro, vão comer coxas de frango em um bar. Não tenho o direito de proibir que vocês façam isso, mas posso exigir que ao saírem daqui do terreiro, vocês voltem às suas casas. Depois, saiam e façam o que quiserem. Ordenou. A preocupação dele tinha procedência. Não queria que nossas famílias se voltassem contra o terreiro por chegarmos tão tarde em casa. Na verdade, não eram as coxas de frango nem a fome que nos levava ao leviano programa. Era falta de bom senso